DW. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Na Zambésia e Moçambique, jovens criticam falta de oportunidades de emprego e apontam o dedo às autoridades locais.
Alguns chefes dirigentes trazem seus irmãos, primos, sobrinhos e até cunhados para ocuparem aqueles espaços. E os filhos de casa, nada. Esse caso deve ser verificado com máxima urgência.
Em Angola, no bairro Vila Nova, uma lagoa formada com as águas da chuva já provocou a morte a 7 crianças. A população está preocupada.
Primeiro perigo é desalojar a população, a inundação das casas. Segundo perigo é a mortalidade infantil. Porque essas crianças que vêm aqui tirar esses peixinhos aqui nessa lagoa, acabam de ficar mortos. Nesse momento, nós já temos 7 cadáveres aqui.
Etiópia aceita delimitação fronteiriça com Eritreia. Ser jovem não é fácil na província da Zambésia, no centro de Moçambique. Os jovens da província dizem estar a passar por muitas dificuldades. Queixam-se que é difícil arranjar emprego na função pública. Dão conta ainda que as dificuldades se estendem também à construção de casas. Mais detalhes com o nosso correspondente na província da Zambésia, Marcelino Murreia.
As dificuldades dos jovens são muitas e variadas, a começar pelo desemprego. Eles dizem que é muito difícil arranjar emprego na província. O desemprego jovem situa-se em 13%, segundo os últimos dados estatísticos facultados pela Direção Provincial de Trabalho da Zambésia. Por isso, os jovens criticam as autoridades locais por irem buscar cidadãos de outras províncias para ocupar lugares na função pública. Sumaila Sumila deu voz a essas críticas no encontro recente do Conselho Provincial da Juventude. O jovem reside no distrito de Namakura e diz que a província tem jovens com habilitações suficientes.
Alguns chefes dirigentes trazem seus irmãos, primos, sobrinhos e até cunhados para ocuparem aqueles espaços. E os filhos de casa, nada. Esse caso deve ser verificado com máxima urgência.
Mas o diretor provincial da Juventude, Beato Dias, diz que estas são acusações absurdas.
Os jovens não podem estar preocupados com esta situação porque qualquer um moçambicano pode trabalhar em qualquer parte deste país. Não há nenhum local reservado aos naturais. Então, qualquer jovem pode ir trabalhar, dependendo daquilo que é a oportunidade que tem, em qualquer um dos distritos, em qualquer canto desse país. Porque o nosso governo prima por a unidade nacional. Não há nenhum local em que tem que haver essa questão de localismo, tribalismo. O nosso governo não encoraja as coisas.
Outras dificuldades dos jovens é construir casa. O governo provincial diz que desde 2011 já foram distribuídos 1000 terrenos a jovens de todos os distritos da província de Zambésia. Mas vários jovens dizem que não vêem esses terrenos para construírem casas. Frederico Eusébio, por exemplo, mora no distrito de Guru e espera há 4 anos que as autoridades lhe deem uma resposta para saber onde pode construir a sua habitação.
Gostaríamos de ter as nossas próprias habitações, mas está sendo difícil. No distrito de Guru temos uma zona identificada para atribuição de talhão aos jovens, uma zona muito grande. Desde 2014, até então, não temos nenhuma resposta satisfatória. Quando vamos no serviço distrital, dizem, vão nas infraestruturas, infraestruturas, o processo está na agricultura, agricultura, o processo está no serviço distrital, então não sabemos onde afinal este processo para.
No fim de semana, cerca de 70 jovens do Conselho Provincial da Juventude estiveram frente a frente com as autoridades e quiseram saber até que ponto a província está a cumprir com a obrigação de facilitar a habitação aos jovens, como deliberou o governo central moçambicano a 7 anos. Estevão José Neves, o presidente do Conselho Provincial da Juventude da Zambésia.
Somos muitos, sentimos que a ação tem sido um pouco lenta ao nível de alguns distritos, mas há distritos que estão a olhar essa responsabilidade de implementação da política da juventude, particularmente no setor de habitação. Já foram cedidos muitos talhões, mas quase que pouco está sendo feito no processo de construção. Aí a necessidade de se fazer uma análise sobre o que é que está a falhar. Quando o jovem adquire talhões por outras vias, ele consegue naturalmente construir, mas quando são talhões cedido tanto pelo governo, dificilmente construímos. O que é que está a falhar? São esses aspectos que vamos refletir, ter o nosso posicionamento em relação a isso e submeter ao governo provincial.
O diretor provincial da Juventude, Beato Dias, garante que vai tentar resolver o problema.
Muitos dos distritos reservaram esses espaços e esses espaços foram sendo entregues paulatinamente. Uma das dificuldades que o distrito tem tido é a atribuição de doar. Isto carece de um certo processo e muitas das vezes acarreta custos. O que acontece é que os jovens recebem os talhões e muitas das vezes ficam muito tempo sem ocupar. É Gurue, com a nova administração municipal, não houve seguimento. O governo municipal atual não respeitou aquilo que tinha sido planificado antes.
De Climão para a DW, Marcelino Moya.
E hoje queremos saber qual é a situação no seu país. Os jovens conseguem arranjar emprego? É fácil ser-se jovem no seu país? Ao meu lado tenho o Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme. Já temos reações dos nossos ouvintes?
Olá, bom dia. Já temos vários comentários na página da DW no Facebook. Um deles de Francisco Damião Milano, que nos escreve de Matola e que diz que isso não acontece só na Zambésia, aquilo que acabámos de ouvir na peça, e que em quase todas as províncias em Moçambique, para conseguir emprego, tem que se saber de quem é filho. Os governantes afetos nas províncias que não são da sua origem solicitam sempre que houver oportunidade os seus parentes para os empregar naquelas províncias, escreve Francisco Damião Milano. Lionel Cabinda diz que na província de Tete, distrito de Songo, na hidroelétrica Caurabassa, a maioria dos trabalhadores não são locais e há poucas oportunidades para os locais, é o que comenta Lionel Cabinda. Este é um tema sobre o qual voltamos a falar mais à frente na emissão.
Exatamente, saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E seguimos agora com algumas notícias que estão a marcar a atualidade. A polícia de Moçambique deteve cerca de 40 suspeitos de envolvimento nos ataques que têm aterrorizado a província de Cabo Delgado. Segundo apurou o nosso correspondente em Nampula, os suspeitos foram detidos no distrito de Moma quando se preparavam para ir para Cabo Delgado, alegadamente para se juntarem aos grupos de homens armados que só nos últimos 10 dias mataram 17 pessoas. O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, esteve em Angola para partilhar a sua experiência na instalação de autarquias. Chissano disse em Luanda que o mais importante neste processo é criar condições o mais rápido possível para que os direitos dos cidadãos sejam satisfeitos. O ex-presidente de Moçambique disse ainda que para a instalação das autarquias de uma só vez em todo o país é necessário que existam recursos humanos com o mínimo de capacidade e conhecimento. A interação constante entre a autarquia e o Estado deve também ser assegurada, diz. A organização Human Rights Watch pediu às autoridades angolanas que investiguem com urgência a alegada execução sumária de um suspeito de roubo por um agente do Serviço de Investigação Criminal, SICA, em Luanda. O caso ocorreu na capital angolana na semana passada e está a ser descrito como uma execução sumária por parte do agente do SIC, tendo rapidamente sido denunciado e partilhado nas redes sociais. O Ministério do Interior disse, entretanto, em comunicado, que vai tomar imediatamente todas as medidas para proceder à responsabilização criminal e disciplinar do envolvido. Angola já oficializou o pedido para se juntar à Commonwealth. A notícia foi confirmada esta quarta-feira pelo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, no Twitter. Na mesma mensagem, o britânico elogiou o esforço do governo de João Lourenço no que toca ao combate à corrupção e à melhoria dos direitos humanos no país. Esta é uma notícia que surge depois de, na visita do chefe de Estado angolano a Paris, João Lourenço ter demonstrado interesse em apresentar a candidatura de Angola à Organização Internacional da Franco. Ainda em Angola, o Conselho Presidencial da Casa CE aprovou ontem a sua estratégia para o processo autárquico 2018-2020. Nesta que foi a oitava reunião ordinária do Conselho Presidencial deste partido da oposição angolana, Lindo Bernardo Tito, vice-presidente do partido, garantiu que a crise interna vivida a semana passada faz parte do passado e está a ser esquecida aos poucos. Ausentes estiveram os líderes do Partido Pacífico Angolano e do Partido Apoio para a Democracia e Desenvolvimento de Angola, Aliança Patriótica. E o primeiro-ministro da Guiné-Bissau garantiu que as barreiras à exportação de caju já foram eliminadas. Em entrevista à Luz, Aristides Gomes explicou que os agentes do Estado cobravam valores ilegais aos caminhões que circulavam com mercadorias, mas que o problema já foi solucionado. Ainda assim, admite, a campanha deste ano vai ficar comprometida. A juntar estes problemas, a campanha de caju iniciou mais tarde do que o normal. Por isso, estima o governante, os prejuízos deverão rondar os 21 milhões de euros. Na mesma entrevista, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau referiu que os objetivos de curto prazo para o país são a realização de eleições e as reformas do Estado. Aristides Gomes disse ainda que a realização de referendos no país será um tema a levar ao Parlamento para que seja a população a decidir sobre eventuais alterações à Constituição.
DW, a sua voz da Alemanha.
Em Angola, os moradores do bairro Vila Nova, no município de Viana, lançaram um grito de socorro às autoridades. Cada vez que chove, forma-se uma lagoa que já provocou a morte de pelo menos 7 crianças e jovens. Os habitantes chamam-lhe a Lagoa da Morte. A reportagem é do nosso correspondente, Borralho Ndomba.
Augusto Bernardino mora a poucos metros da Lagoa da Morte, no bairro Vila Nova, em Viana, nos arredores de Luanda. Conta que já viu cadáveres de adolescentes que morreram afogados.
Pelo que eu vi, a primeira que até foi vexame por mim, né, que eu fui chamar a autoridade, primeira morte. A segunda, de um rapaz, 14 anos. A terceira, também de um rapaz de 14 anos, por afogamento. A primeira, acho que foi um corpo posto. As duas mortes que eu assisti, mesmo por afogamento.
Ao todo, segundo os residentes, já morreram aqui 7 crianças e jovens, na sua maioria de outros bairros. Vão à lagoa para tomar banho e pescar. Pedro Nzuz é o presidente da Comissão de Moradores.
Primeiro perigo é desalojar a população, a inundação das casas. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é a mortalidade infantil. Porque essas crianças que vêm aqui tirar esses peixinhos aqui nessa lagoa, vêm de outras áreas, da Caopa, Miru, etc. Mas ao chegar por aqui, ao tirar os peixes, acaba de ficar morto. Nesse momento, nós já temos 7 cadáveres aqui, que já moram aqui nessa lagoa.
Segundo o presidente da Comissão de Moradores, os problemas começaram com a construção de uma estrada no bairro e não só.
As pessoas começaram a construir lá no Zango 1, Zango 2, até aqui via por Santana, começaram a fechar e via onde passava a água. O caminho onde passava até na estrada, mas devido às pessoas que começaram a fechar as vias, a água procurou o caminho e acabou de chegar por aqui e inundou todas as casas que estavam aqui.
Manuel Tavares e Eduardo Luanda vivem há mais de 10 anos no bairro Vila Nova e pedem uma intervenção rápida do governo provincial para que se entulhe a lagoa. Temem que, se não for feito nada, mais pessoas morram e surjam casos de malária por causa das águas paradas.
De momento só tem promessas, nunca já vieram fazer algumas pessoas que já vieram, cada administrador que vem aqui nessa área vem ver. As pessoas ficam naquilo de espera, uns até já perderam a vida, ficaram naquela esperança. Outros foram, dizem que foram no Zango, mas as casas não chegaram para todos. Outros até agora mesmo estão sempre nessa questão de espera, mas o risco nós corremos é das crianças com sua fome também.
Para além das pessoas que têm morrido cá, está mais o problema dos mosquitos. Quando chove, não há passagem no bairro, está cheia d'água. E quando chega esse tempo, não tem como as pessoas ficarem em casa, como vês. As pessoas já estão abandonando as casas porque não tem onde morar. É muito complicado.
Os moradores sublinham que as autoridades têm conhecimento das suas dificuldades, mas nada fazem para acudir à situação. A DW África tentou contactar as autoridades locais, mas não teve sucesso. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
O governo da Etiópia anunciou esta terça-feira que irá aplicar em pleno o acordo de paz com a Eritreia assinado no ano de 2000. Segundo o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, nem a Etiópia nem a Eritreia se beneficiam com este impasse. A concretizar-se, o anúncio vem colocar um fim no conflito entre os dois países e reconhecer a delimitação fronteiriça que obrigará a Etiópia a retirar as suas tropas da cidade de Badme, uma desocupação que não terá tido ainda início. Para já, e apesar do apelo do executivo etíope para que reconheça também o acordo, o governo da Eritreia ainda não reagiu oficialmente ao anúncio do país vizinho. No entanto, e segundo Ulrich Dilio, diretor da organização não-governamental alemã Sociedade para os Povos Ameaçados, estas são boas notícias. É um avanço porque significa mais paz e segurança na região do Corno de África. Esta é uma das muitas mudanças políticas que constam da agenda radical de reformas anunciada pelo primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, que chegou ao poder apenas em abril. Quando tomou posse, o primeiro-ministro prometeu, entre outros, uma maior liberdade no país, mais investimento estrangeiro e a restauração da paz com a Eritreia. Promessas que, aos olhos de Dílio, estão estão a ser cumpridas. Até agora ele fez tudo o que anunciou, por isso não havia razão para duvidar que isto aconteceria. Este homem sabe exatamente o que está a fazer. Foi uma decisão pensada. Já Ludger Shadomsky, chefe da redação amárica da DW, considera que Abiy Ahmed pode estar a ir rápido demais. São demasiadas reformas em tempo recorde para um primeiro-ministro tão jovem. Um primeiro-ministro que tem que vencer e que tem que enfrentar a forte resistência no que ao aparato de segurança diz respeito. Por isso, temos que ter um olhar muito crítico e ver quantas das medidas anunciadas serão realmente implementadas. No acordo assinado há 18 anos, as Nações Unidas tinham um papel importante na manutenção da paz entre os dois países. De 2000 a 2008, a organização chegou mesmo a ter uma missão deslocada na zona fronteiriça entre a Etiópia e a Eritreia. Agora, com este anúncio da Addis Abeba, as Nações Unidas poderão voltar a atuar, diz o analista e jornalista Martin Plaut. Se este anúncio for confirmado, certamente as Nações Unidas terão um papel importante para facilitar o fim do conflito entre as duas partes. O anúncio do governo da Etiópia acerca da aceitação da delimitação fronteiriça com a Eritreia foi feito horas depois do governo etíope ter suspendido o estado de emergência em vigor no país desde fevereiro. A Eritreia declarou a independência da Etiópia em 1993, tendo as disputas fronteiriças levado os dois países a uma guerra entre 1998 e 2000, que fez pelo menos 80 mil vítimas mortais. Em 2000, os dois países assinaram o Acordo de Argel, que visava o fim do conflito. Dois anos mais tarde, um tribunal arbitral internacional determinou a futura fronteira entre os dois países, concedendo à Eritreia a cidade de Badme, uma decisão que até agora não era aceita pela Etiópia. Poucos dias após o naufrágio de um barco de refugiados na Tunísia, uma nova catástrofe ocorreu esta quarta-feira na costa do Iémen. Segundo a Agência de Imigração das Nações Unidas, pelo menos 46 pessoas morreram, estando outras 16 desaparecidas. Pelo menos 14 pessoas morreram e 90 ficaram feridas numa explosão que ocorreu na noite desta quarta-feira numa favela da capital iraquiana, Bagdad. De acordo com uma fonte policial, a explosão ocorreu no interior de uma casa utilizada como depósito de armas e munições, que foi destruída. Na Guatemala, sobe para 99 o número de mortos causados pela violência e erupção do vulcão de fogo, que teve início no passado domingo. As autoridades calculam que cerca de 200 pessoas estejam ainda desaparecidas entre os escombros. O presidente dos Estados Unidos da América acolheu ontem na Casa Branca o seu primeiro jantar de quebra do jejum durante o Ramadão. Na ocasião, Donald Trump elogiou o Islão, afirmando que o jantar é uma forma de honrar esta tradição sagrada de uma das maiores religiões do mundo. O ano passado, Donald Trump foi fortemente criticado por não ter organizado este jantar. E fechamos com notícias de Espanha. Pela primeira vez na história, as mulheres estarão em maioria no novo governo do país. O primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, afirmou esta quarta-feira que a igualdade será uma das prioridades do seu executivo. Prova disso é que 11 dos 17 ministros são mulheres.
DW. Espaço do ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Os jovens conseguem arranjar emprego na sua província? É esta a pergunta que lhe colocámos hoje, Guilherme.
Olá, bom dia mais uma vez. Afonso Cambula diz que no seu país, Angola, nem todos os jovens podem ter um emprego porque a maioria das empresas pede 5 anos de experiência ou cartão do partido. A mão de obra estrangeira é mais valorizada do que a nacional. Enfim, não há condições para a aquisição de um emprego, muito menos digno, escreve Afonso Cambula. Lafo Baldé escreve-nos a partir da Guiné-Bissau e diz que, no seu país, por motivos dos sucessivos governos, neste momento 70% dos jovens não trabalha. Lafo Baldé diz que os direitos dos jovens estão em causa e que é preciso inverter essa situação o mais rapidamente possível. Hélio Renunçal, que reside em Maputo, comenta no Facebook que, de facto, não é fácil os jovens conseguirem emprego em Maputo, assim como noutras províncias do país, tudo por causa da corrupção. Este internauta diz que, até hoje, nada se faz sentir do contributo dos cidadãos formados em universidades e outras instituições de ensino em áreas específicas. O motivo para este internauta é que são colocados nas vagas dos concursos indivíduos que até nem submeteram documentos de candidatura e ainda complicam mais, querendo que o cidadão seja fluente na língua inglesa, embora a nossa língua oficial seja o português. São alguns dos comentários que recebemos.
Muito obrigado, Guilherme. Agradeço também a quem nos escreveu a partir do Facebook ou do WhatsApp. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, procure-nos em www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.